Está começando Sessão 31 Disco.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Nesse caso aqui, voltando com o Sessão 31 Disco, hoje estaremos falando sobre o novo episódio do Short Tracks, intitulado The Escape Artist. Mas antes de iniciar a discussão, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Tem diversas categorias, recompensas diferenciadas, e conforme vêm as contribuições maiores, obviamente que daí tem essas recompensas mais bacanas. Por exemplo, nas categorias mais altas, vocês podem inclusive até ter desenhos, ilustrações de personagens de Star Trek, uma vez que eu sou ilustrador. Então, vocês podem até selecionar qual personagem de Star Trek eu faço pra vocês.
Fascinating.
Olha só que bacana, né? Então, apoiem, galera. Vou aproveitar, agradecer e citar um apoiador, né? Um padrinho aqui do site, do Sessão 31, que na categoria em que ele está, ele pode ter o nome citado aqui no podcast. Então, agradeço ao Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais padrinhos e madrinhas aqui no Sessão 31, inclusive mais desses em que eu posso estar aqui citando o nome. E muito obrigado àqueles que já são apoiadores. Muito obrigado, galera. Para fechar aqui a parte de recados e propagandas nesse início, vamos lá, as canecas e camisetas do Sessão 31. Tem banners aqui no site que direcionam ao Elo 7, o site de compras online. Então vão lá, pessoal, um site muito seguro, confiável e bem conhecido, certo? Então fiquem à vontade e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo hoje são
a Roberta Maná, o Ricardo, o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão, o Fernando Torelli e o Fernando Augusto, da Nova Frota.
É isso aí, pessoal. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco!
Mané,
pode crer que é.
Malandro é malandro, mané, mané, diz aí.
Pode crer que é.
Bom, pessoal, vamos lá. Então, iniciando o ano, na verdade, não é isso? Estamos começando 2019 aqui no Sessão 31. Não dá pra dizer que é com o pé direito, né? Porque vamos começar falando de Discovery aí, já pra iniciar, né? Então, é o último
All show. Haters aqui.
Eu juro que eu não queria que fosse assim, mas a minha preguiça nos últimos dias de gravar um podcast acabou levando a isso mesmo. Então, vamos começar assim, tá? Então, é o último Short Track da primeira temporada de Short Tracks, acho que dá pra dizer isso, né? Vai estar fechando aí a primeira temporada desses episódios curtos. Então, termina com o episódio do Mud, chamado The Escape Artist. E daí, vamos lá, vamos começar a falar nossas opiniões sobre esse episódio, esse curto episódio. Vou começar com o Ricardo, que faz tempo que não aparece aí. E acho que você não gravou ainda com a gente, né, Ricardo? Esses tracks curtinhos, né? Então...
Aê, gente, voltei. Não, é primeiro curtinho aí que eu tô falando.
É isso aí, cara. Eu ia fazer uma piada aqui relativa a orientais e coisas curtinhas, mas eu não vou fazer. Não. Deixa aqui.
De curtinho a gente entende.
Então vamos lá. Ricardo, o que você achou desse episódio aí, desse mini episódio? Vamos lá.
Cara, assim, eu achei interessante a parte de falar das artimanhas do Mud. Como ele é um personagem muito falastrão, então tem muita fala dele, né? Agora, o que eu achei negativo foi aquela perversão da ideia que a gente tinha do Mud da série clássica, né?
Mas você diz mais sobre o quê? relativo a isso, sobre perversão. Porque se eu fosse falar sobre isso daí, que eu vou acabar falando também, a gente vai entrar no papo sobre as outras aparições do Mud em Discovery, eu acho que aquele episódio lá, né, o Magic to Make the Sinless Man Go Mad, é onde a gente vê um Mud psicopata, né? E ali sim eu diria que... Né?
Sim, sim. Então, mas assim, você vê o Telarita falando, assim, você também é procurado por regicídio. Assim, ele nem rei era um duque no máximo, né?
Sim.
Aí você, o Mud era pilantra, era aquele cara que tentava dar jeitinho em tudo, né? Não era um assassino, assim, né? Como a gente viu nesse episódio aí que você citou, né? Então, que totalmente é uma imagem distorcida do que a gente tinha, né? Não.
Apesar que pode ser argumentado a partir desse track curtinho aí, que talvez aquele Mud daquele episódio fosse um android, né? Então,
sim, né?
Talvez o roteirista, né, que depois a gente vai falar sobre ele, talvez ele estivesse tentando consertar alguma cagada aí, né, com essa história também, né? Sei lá, né? Isso aí.
Pra consertar a cagada nesse negócio aí, precisa de muito roteiro, viu?
Foda. Mas é isso aí, de maneira geral é isso então, Ricardo?
Isso.
Tá, então você curtiu no geral, é isso?
Foi mais ou menos.
Ah, como você não participou dos outros desses short tracks, você no geral tava curtindo os episódios? Foram 4 até agora. Você vai lembrar mais ou menos pra dizer, gostei mais, esse eu achei ruim, esse eu achei bom, você lembra? Que nem teve...
Ah, cara, o que eu gostei mesmo foi aquele do Saru, cara, que lá foi muito legal, cara.
É o último, cara, esse foi o último.
O episódio falando... agora no penúltimo, né?
Isso.
Mas eu não, achei bem legal aquele do Saru. Da Tilly achei bem fraquinho, né? E o outro lá, Calypso, né?
Calypso.
O Calypso eu gostei, mas eu gostei por causa do ator. Aquele ator eu já acompanhei outros trabalhos dele e eu gosto muito dele, né? A história da Discovery parada lá no nada, sem fazer porra nenhuma, que meio, eu falo assim, tá não sei quantos anos à frente e o que a nave tá fazendo aí, né?
A gente conversou bastante sobre isso, sobre o quanto que é mistério sem, sei lá, não tem nada, a gente não tem nem como especular direito as coisas, que é tudo muito...
Mas pelo trailer da segunda temporada, parece que a irmã do Saru vai aparecer, né? Ou pelo menos aparecia um outro, que é o piano.
Ah, sim, você tá dizendo porque o trailer que até aparece ao final desse short track aqui, né? Que eles colocam sempre trailers do próximo, né? Dessa vez foi da temporada que vai estrear, né?
Isso.
Tá. Bom, então é isso, né? De maneira geral é isso aí. Vamos lá, vou passar pra Roberta. Vamos lá, Roberta, o que você achou desse último?
Eu gostei de novo desse. Me diverti com o episódio. De novo, foi outro episódio em que eu não fiquei olhando pro celular, que é um ótimo sinal. Nesses tempos de pouca atenção. eu achei a história super divertida, assim. Eu gosto de quando tem esse humor leve, sabe? Essa coisa, assim, achei um episódio leve. Enfim, eu adorei aquela cena final, sabe? Dos caras entrando lá na nave e aí... Aquela cara de entediado do capitão, achei ótimo. Enfim, achei em alguns momentos, assim, eu achei meio... Fiquei meio de saco cheio, sabe? Tipo assim, das repetições. Porque não, em alguns momentos me parecia que não era, tipo assim, aquela repetição divertida como a gente via naqueles episódios, por exemplo, de Viagem do Tempo, de Star Trek, em que a gente revia a mesma cena de outros ângulos, sabe? Me pareceu que às vezes não tava tão bem feito. Mas eu não sei se isso foi efeito de eu ter assistido duas vezes, sabe? Tipo assim, eu terminei de assistir e eu assisti de novo porque eu assisti, tipo, agora há 2 horas atrás. Então eu queria ver se eu tinha perdido algum detalhe. Então talvez esse meu sentimento de saco cheio, assim, sabe? Um pouco de saco cheio tenha sido no segundo episódio, na segunda vez que eu vi, então eu já sabia o que ia acontecer. Mas enfim, talvez não tenha sido realmente tão bem feitinho, na minha opinião, quanto alguns episódios que a gente vê a mesma cena de novo e fica legal de todo jeito. Mas no geral eu gostei do episódio. Eu acho esse ator sensacional. Acho que ele encarna muito bem essa coisa do camastra que se faz de coitadinho eventualmente, sabe? Eu achei ele muito bom, assim, então eu gostei muito do episódio.
Certo. Bom, e você, Torelli? Vamos lá, cara. O que você achou?
Ah, foi o segundo melhor dos 4, né? Eu nem tinha visto do Saru também, acabei baixando também, curti e tal. Mas, achei divertido só, né? Nada incrível, eu não considero esse Mud do Rainn Wilson ou Mud, né? Ele é um, pra mim seria um homônimo, Mas eu curti, sim, cara. Pelo menos a história é fechadinha. A gente teve quatro curtas, né? Dois completamente desnecessários, que foi o da Chile e o Calypso. E um que contribuiu pro lore, né? Que foi o do Saru. E esse do Mud foi mais um alívio cômico mesmo. Uma coisa pra dar uma animada. Mas no geral eu curti ele, curti sim. É. Um furo aqui ou outro. Tipo, ele usando a algema completamente solta na frente, zanzando pela nave lá do Telareda, que parece mais um javali, um facócero. Eu demorei pra identificar que era um telarita, porque ele falava como se ele estivesse fora da frota, da federação.
É, bizarro. Ô Torelli, você que também é muito ligado aos quadrinhos, assim, como eu, cara, você não achou que teve um clima meio de uma... aquelas histórias curtas da heavy metal, assim, cara?
Sim, sim, total. Com certeza. Umas coisas que o Moebius fazia, mais um one-shotzinho de duas páginas, né?
É. Eu até acho que esse episódio ele se beneficiaria se ele fosse mais curto ainda. É, a parte que a Roberta criticou é justamente a parte que eu também critico, que é enrolação, sabe? Porque tinha muito tempo. Isso aí era história pra 5 minutos, talvez, sabe? Então... É, eu acho que eu vejo dessa forma aí também. Por isso que eu lembrei da heavy metal, sabe? Essa coisa de duas partes.
Os flashbacks foram bem legais.
É, enfim, essa parte dos flashbacks é onde eu não gostei muito, não. Mas enfim, no geral você curtiu, então.
Sim. Segundo melhor.
Legal, legal. Agora, deixa eu ver, o Fernando. E aí, Fernando, vamos lá, cara. Diz aí o que você achou.
Ah, eu achei assim, pra falar a verdade. Eu gostei bastante do começo dessa temporada. Os Mocklands estão muito legais. O Capitão Mercer tá mostrando a importância dele. O quê? Você não me chamou pra falar de Jornada Estrela?
Cara, olha, eu vou te falar que o que prejudicou eu gostar mais desse episódio é porque eu tava muito mais empolgado com a segunda temporada de Orville também. Sinceramente. Mas, enfim, voltando pra Battlestar Galactica Discovery, diz aí, o que você achou?
Não é o melhor, sem dúvida nenhuma, do Saru é melhor. Eu até me diverti assistindo, mas eu tenho problemas com várias partes do episódio. Mas num contexto geral, eu me diverti.
Certo. Mais alguma coisa pra agora ou você prefere deixar pra discussão mesmo?
Eu acho que qualquer coisa que eu fale vai estragar a discussão futura, então foda-se.
É isso aí. Então vamos passar aí para o Thiago. Thiago, vamos lá, cara. O que você achou?
O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder. Então, deixa eu te falar.
Jennifer? Não entendi porra nenhuma.
É uma música.
Ah, tá. Ok. Ah. E o que, que isso tem a ver? Vamos lá. Quero entender aí. Vamos lá. Alô?
Tá, opa, silêncio.
Não, eu me silenciei aqui sem querer. É que a música é mais interessante que o episódio. Deixa eu te falar.
O cara achou uma merda.
Assim, eu concordo com o que a Roberta falou. Tá um episódio bem... O pessoal falou, tá um episódio bem cômico. Né, ele tá bem divertido. Eu desassimilei que é tipo Star Trek, sabe? Não vou falar que não é Star Trek, mas tipo, tá um outro nível, sabe? Assim, não é canon. Esse Harry Mudd, ele pode ter matado o Harry Mudd que a gente conhece e assumiu o lugar dele. A gente não sabe. Então, assim, eu acho que o episódio, ele poderia. Vocês falaram já tudo aí. Eu sou o último a dar nessa, né? O episódio foi longo demais. Eu acho que tem cenas que, tipo, ele fora da nave com aquela outra alienígena, desnecessário total, nem precisava. Como posso dizer, o melhor pra mim foi o do Saru. Eu gostei mais do Calypso do que desse. Achei que a história do Calypso foi mais interessante do que a do Hermut. E é isso, cara. Eu achei o episódio bem médio, sabe? A hora que terminou, eu, tipo, me diverti, mas, tipo, se eu não tivesse visto, também não ia fazer diferença. Tanto que eu assisti, tipo, faltando 10 minutos pra ver aquilo agora.
Ele acabou de ver, né?
Cara, mas é isso aí. Tá, então eu vou... Acho que é isso, né? Por hora, Thiago? Você quer...
É, por hora. Vamos já... Não, eu quero já discutir com vocês mesmo.
Tá. Então deixa eu falar rapidão o que eu achei aí. Mais uma vez eu tinha falado aí, falando sobre Orville. Eu tinha acabado de ver o primeiro episódio da nova temporada de Orville, né? Achei um episódio, né, tipo, sensível. Tem aquela coisa de draminha e tal, coisa que você vê numa sitcom, mas, cara, tava bem divertido, personagens bem desenvolvidos. Me lembrou aqueles episódios mais light da TNG, da Voyager. Aí fui ver esse Short Trek, cara. Primeira coisa, aquele baque do visual pesado do Discovery, né? Tudo escuro. Eu falei, putz, cara. Aí vem esse Mud aí que, né, já acha uma porcaria, né? Veja bem, o ator eu acho muito bom, só que esse não é o Mudd. Assim, pelo menos nesse episódio curto, ele parece mais com o Mudd da série clássica. Dá pra perceber que eles se preocuparam em tornar mais parecido do que as outras aparições até o momento, né? Mas, cara, o Roger C. Carmel, que é o Mudd original, ele tinha todos uns trejeitos ali que esse ator, que eu esqueci o nome,
Ryan Wilson.
Ele não tem, ele não emula isso, ele nem se preocupa com isso, nem é a proposta dos caras fazer isso, parece, né? Então eu não vejo o Mudd aí, assim como o Torelli falou, né? Então, apesar de que o Tom tá mais próximo. E o que eu tava percebendo é que as tentativas de humor durante boa parte do episódio não estavam me pegando muito, sabe? Eu tava achando meio... sei lá, sabe? Quando você acha meio forçadinho. Resumindo, pra mim a virada mesmo que eu comecei a achar legal é quando tem o plot twist ao final. Ali, nos 11 minutos, sei lá, mais ou menos, quando ele já tá naquela USS de Milo, né? Aquela nave da Federação. Aí abre a porta, vários Mudds e tal. Ah, tá, olha aí. Esse que é o momento mais Rick and Morty, né? Porque o roteirista desse episódio é roteirista do Rick and Morty, né? Ali dá pra perceber aquele clima de criatividade que você vê no desenho, né? Aí eu pensei, olha só, isso foi legal. Isso foi realmente legal. A partir dali até o final, ou seja, aqueles últimos minutinhos, eu realmente me diverti. Agora, todo o começo pra mim foi meio truncadinho, sei lá, eu não gostei tanto não. Tava achando chato. Eu até mandei, eu lembro que eu mandei um WhatsApp lá conversando com o Fernando, dizendo assim, cara, acho que eu vou... A gente tinha que falar pros caras de Orville, ensinar esses caras a fazer humor aqui, porque não tá alinhado esse negócio, sabe? Então, pra mim, foi meio a meio. Ao mesmo tempo, valeu, porque realmente é uma história fechada, diferente da maioria desses episódios até agora, né, do Short Tracks, que ou não tinha um plot point interessante de verdade, que nem Calypso, que ficou meio pobre o final lá do episódio... Ou o da Tilly, que é um desastre completo. O do Saru tinha o defeito, vamos dizer assim, de... era um episódio de 15 minutos que poderia ter sido um de 45. A gente falou muito sobre isso no podcast lá. Esse aqui, eu já achei o contrário daquele. Ele poderia ter sido, assim como eu estava falando anteriormente, um episódio de 5 minutos que eles esticaram para 15, sabe? Então, eu fico com essa impressão. Gostei, no geral, de ser uma história fechada e que realmente é interessante ao final e engraçado. Mas não precisava ser 15 minutos, eles não tinham história suficiente pra isso, na minha opinião. Então, e tem o agravante desse Mudd, desse ator que eu não gosto muito. Mas, enfim, então a gente vai acabar discutindo agora os pormenores. Mas, no geral, pra mim é meio a meio, ao mesmo tempo leva um ponto positivo muito grande pra mim por ter sido uma história fechada e criativa. É uma história criativa, né? E engraçadinha, ao final.
Então é isso. Usado pra sobreviver, mano, é um homem desconsiderado. E da vida ele tem muito o que aprender. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever. E malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode
escrever. Queria comentar que foi muito legal. Mais uma vez, eu acho que Short Tracks tem acertado bastante na trilha sonora dos episódios. E esse aqui foi bem legal, com essa coisa meio de... Me lembrou uma coisa meio disco. Vocês não ficaram com essa impressão em algumas partes do episódio?
Sim, é verdade. Eu não tinha reparado, mas é verdade.
O comecinho já é assim, no final tem isso também. Então isso aí foi bacana. Isso tem sido bem legal. Agora, pra começar, essa primeira cena a gente vê o Bounty Hunter, que na verdade é o Mudd ali, né, que tá usando a voz do... Como é que chama? Bosch? Lá do Retorno de Jedi? Bosch. Não é o Bosque, não. Bosque é o reptiliano.
É a Leia, né?
Bausch. É Leia Bausch. Né? É muito cópia, né? Eu pensei... Primeiro eu lembrei de um Breen, mas eu lembrei que Breen já era cópia do Bausch, né? Aqui é a cópia da cópia, sei lá o que
é. Homenagem.
É. Mas a voz é bem igual a Bausch lá da Leia, né, cara? Puta merda. Ó, e outra coisa também, que esse Telarita Discovery, que eu acho uma porcaria em termos de não encaixar. A maquiagem é bem feita, mas, cara... Isso é um Telarita, né? A gente já tinha falado sobre isso quando apareceu pela primeira vez lá no universo do espelho e tal, né? Mas, enfim, o que vocês acham aí desse comecinho, dessa primeira cena?
Cara, eu tenho falado do Telarita, posso?
Fala aí.
Manda bala.
Cara, o seguinte, o Telarita, ele parece a porra de um porco, o original, né? Pra gente, que é da Terra. Ele nunca vira um porco na vida. Não é pro bicho virar a porra de um javali, cara. Porque assim, a na Discovery tem a impressão que tanto que a Larita quanto os andorianos, é que nem um Pokémon que evoluiu. Aí eles vão botando umas coisas em cima do bucho. Assim, o andoriano tinha umas duas anteninhas na sobrancelha, ambos com a porra de uma voz cavernosa de demônio, cara. É completamente desnecessário isso.
É verdade, eles botam um filtro na voz, né, cara? Que é
desnecessário, meu irmão.
Eu só entendi que era Telarita a hora que ele falou que ele era o Telarita, você entendeu? Porque até então já é mais uma espécie de Discovery.
Eu também, hein, Thiago? Mesma coisa. Depois que ele falou pra Telarita, eu fiquei parada assim.
É, porque ele fala como se ele estivesse fora da federação. E filha da puta, ela é da espécie fundadora. Uma das espécies fundadoras da porra da federação.
Ah, gente, ele é a cara do Telarita que apareceu no universo do espelho dele.
Sim.
É, só que aquela coisa, é Telarita Discovery, né, cara? Uma coisa que marcou pra ninguém, né? Quem que ficou marcado por isso? Nossa, um Telarita.
Surpresa,
nada.
Eu marquei pelo ódio.
Telarita de verdade.
Eu marquei pelo ódio, exato. Né? É assim que descobre. Mas, ó, mas uma coisa que eu pensei, cara, a primeira coisa, quando eu comecei a ver o episódio, eu fiquei animado com uma coisa. Eu pensei, caramba, será que isso é uma referência ao episódio Bounty de Enterprise? Que tem lá um Telarita Bounty um Hunter Telarita também.
Então, isso aí eu achei que... Eu também lembrei dele, mas aquele Telarita era bem diferente, né?
Não, era um Telarita, né? A questão é que a ideia de um Telarita Bounty Hunter, isso aí a gente já viu. Aliás, a primeira aparição de um Telarita em Enterprise foi naquele episódio e foi dessa forma.
Sim, mas vamos lembrar que isso é uma era pré-federação, não 100 anos de federação. Por que que um Telarita precisaria fazer isso? Mas aí você pode falar pra mim, então por que que o Harry Mudd como humano precisaria fazer isso? Então meu argumento morre.
Ah, mas sempre vai existir uns rogues, né, cara? Isso
é sempre vai ter uma vacha.
É isso.
Justin é cheio de rogue, né?
Porra. Mas deixa eu falar que eu achava que a moça que tava vendendo o Mud pro Telarita era a Estela.
Cara, eu também achava, cara. Eu fiquei pensando que era isso. Fiquei o episódio inteiro pensando que era isso, na verdade.
Na verdade, ia ser muito mais interessante no final se fosse a Estela, pelo de vocês. Mas na hora que ele tira...
Ela virasse trambiqueira também.
É, sabe? Pô, ia ser
não
muito
só trambiqueira, ela... como fudeu o marido, né?
Ah, sim.
Ah, mas eu nessa parte eu não critico não, cara. Eu achei que a melhor decisão foi botar ele mesmo como...
Ah,
né,
é só esse... sua opinião.
Ele é o Mud, né, cara?
Tem três aqui pra concordar aí.
Mais alguém acha melhor que fosse a Estela? Eu acharia melhor se fosse?
Eu acharia também interessante, mas enfim, acho que não é uma decisão tipo... Ah, só assim seria legal, sabe? Eu acho que também teria sido legal. Não, e não, outra não. Coisa que eu acho que repetir, e eu também acho que repetir a aparência dos Telaritas da série clássica é extremamente anacrônico.
Tipo, não da série clássica, Roberta, mas o da Enterprise, né?
Você atualiza a maquiagem, você não adiciona coisas, tira o cabelo dele, porra.
Por exemplo,
parece o Rockstar, o Bebop da Tafa
Grande. Não, eu concordo. Você atualiza a maquiagem, você não muda ela completamente.
A Enterprise fez isso magistralmente, cara.
Meu, quando eu vi o Telarita, eu falei assim, meu, parece aquele chinês de filme dos anos 80, sabe?
Sim, verdade.
Bom, aí é o seguinte, ó. O que, que a gente vai ter agora? Uma sucessão de flashbacks, que é o que eu acho que enfraqueceu. Assim como o Roberto tava falando sobre as repetições, eu acho que aqui foi só de enrolação mesmo, sabe? Só pra fazer os 15 minutos aí. Então, a próxima que vai aparecer... Aliás, a primeira é a do Klingon, né? Klingon Discovery, né? O Klingork, né? Que vai ter aí.
Não, o primeiro não é o Klingon, não. O primeiro... É a Mina?
É a Mina ou é o Klingon? É o Klingon, né?
Eu achei que fosse mais Klingon de cabeça raspada e pálido.
Klingon Discovery.
Ah, é Klingon sim.
Cara, você vê como é difícil de reconhecer Telarita, Klingon Discovery, né? A gente confunde tudo.
Tem que botar legenda, cara. Igual o desenho Arte do Latufi. Sol, Lua, Klingon.
E fora que, tipo, eles já disseram aí nessa série que esse Klingon pálido, daí ele é super raro, né? Enfim, é mais um aí.
Puta, é verdade.
É que a gente não consegue ver porque a luz tá apagada sempre.
eu fiquei achando que era o Klingon albino do
Esqueci o nome dele. Foi a primeira coisa que eu pensei,
mas aí. É o Vok.
Vok lá.
É o Tyler barra Vok.
É, essa parada. Não, mas
sabe, eu estranhei muito quando tinha esses flashbacks que o Mudge para, assim, né? Começa a pensar no próprio, assim, mas que coisa esquisita, né? Aí, quando depois que nós descobrimos que ele é um robô, eu falei assim, será que é por causa disso que ele tem essa parada de pensamento ou parada de rosto, assim, pra de feição, porque ele tem que buscar essas coisas na memória pseudopositrônica, né?
Ó, o Ricardo tentando consertar aí.
Eu achei que tinha mais um valor, tipo assim, acho que foi mais uma coisa engraçadinha, sabe? Eu achei engraçado aquelas paradas, assim.
Mas sabe qual que é o lance, Roberto? Eu tava pensando sobre isso. Se fosse, que nem, tá claramente, acho que é pra ter as partes engraçadas e preencher o episódio. Mas se a cada flashback viesse uma informação que adicionaria pra algo ao final, aí seria mais legal, né? Seria mais útil.
Ah, mas é, eu pessoalmente achei que fez parte do plot, por causa que o nome do episódio é o Artista da Escapagem. Não sei como vocês traduz isso.
Artista de fuga, né? Seria isso.
É. 171. Então,
é 171. Tá... já tem o um nome. Já tem o um nome do podcast aí. Já tem o um nome.
É, eles estão estabelecendo que ele tá sempre escapando. Então você mostra ele com vários caçadores de recompensa.
Mas que na a gente verdade, quer que ele tá sempre não escapando.
É, né? Isso que eu ia falar. Ele, a Roberta tá certa. Ele não escapou em nenhum momento, na verdade. Ele já tá solto.
E essa é a coisa mais legal, né? Porque sim, começa, mas... começa assistindo o episódio achando, ok, ele vai escapar com essas desculpas trouxíssimas. Aí tu começa a ver o episódio, tipo assim, ei, ele não escapou em nenhuma das vezes. Então, primeiro, como é que ele tá aí? Ele deve ter escapado em algum outro momento. E aí, no final, ele realmente escapou de tudo, né? Então, é muito clever esse nome. É muito...
Não, então, eu vejo ele preferir ser escravo do Telareto ou qualquer outra merda do que ir pra uma prisão da Federação que queria ser preso na Suécia ou na Noruega. Aí eu comecei a descobrir que a história tava ruim mesmo, mas pode explicar que ele era só um robô enrolando pra ganhar tempo, né? Pro Harry Mudge verdadeiro ganhar uma distância do Telareta.
Já eu fiquei pensando que, na verdade, se ele virasse escravo de um Telareta, é óbvio que ele ia dar um jeito de escapar, sabe? Porque, tipo, depois de 1-2 meses, o cara já não mais tá tão em cima, aí ele ia escapar. Eu fiquei pensando...
É, ao mesmo tempo, os argumentos que ele vai usando, a malandragem, o jeito malandro de falar... Lembra muito quando a gente vê na série clássica, né? Nas aparições dele, ele tem esse jeito malandro de mentir. Não, na verdade não é bem assim, não sei o quê. Que nem naquele episódio no iMud mesmo, quando o Kirk começa a falar, ele vai usando de eufemismos pra diminuir as coisas que ele fez. E a gente vê um pouco disso aqui. Então acaba sendo consistente com o Mud TOS nesse aspecto. Que a gente vai vendo nessas partes em que ele tá tendo os flashbacks aí, quando ele vai contra-argumentando quem tá prendendo ele ali e tal.
Não, assim, eu achei a personalidade dele nesse episódio mais parecida mesmo com a personalidade do Carmyle. Mas o que eu não gostei do começo foi a ficha criminal do Mudge. Que a ficha criminal dele, a ficha criminal da série clássica, não batem em nada. Em nenhum momento falarem homicídio, reicídio, duquicídio ou caralho a quatro.
Absurdo, né? Bom, mas também ele pode ter apagado, né? Ele pode ter apagado Thiago, você ia falar... Falei, cara, falei.
É, eu ia falar. Não, é porque assim, o episódio, eu senti que talvez, assim, você falou que talvez poderia caber em 5 minutos. Se coubesse em 5 minutos, não teria que mostrar nada dos outros eventos. Tipo, deixar pra nossa surpresa só no final. Mas eu achei que eles queriam mostrar, talvez assim, faltou tempo pra eles, na verdade. Porque talvez eles queriam mostrar várias capturas do Mudge, você entendeu? Pra no final, como, tipo, todos entregando o Mudge, mas na verdade não é tudo falso, entendeu? O que eu quis dizer?
Talvez sim, eu acho que foi pro plot.
Faltou tempo pra isso. Acho que eles queriam ter mostrado mais, mas faltou, você entendeu?
Eu concordo com o Thiago em um determinado sentido, assim, eu acho que foi necessário mostrar as outras cenas, mas talvez pra mim tenham sido um pouco longas demais.
É, sabe? Eu penso assim, ó,
mas,
por
tipo
exemplo...
Mas assim, mostrar várias vezes, sabe? Eles têm, assim, umas formas de edição que às vezes eles ficam mostrando várias cenas pequenininhas ou várias frases em várias situações diferentes. E daí te mostra que aquilo aconteceu antes, mas não demora tanto. Então, pra mim, talvez essa tivesse sido a solução.
É, faz sentido, Roberta. Rápidas, Até porque em Discovery mesmo, com o Mudge, a gente viu isso de forma muito bem feita em direção e edição. Naquele episódio, isso. Mais uma vez, quando mostra lá no Magic, lá, quando mostra ele matando o Capitão Lorca várias vezes, lembra que na edição era curto, mas a gente via várias vezes... E aquilo foi bem feito, criativo e divertido. Aqui não, eles não tiveram... É, não puderam, né? Porque eles tinham que preencher os 15 minutos aí. Então fica longo, fica repetitivo e chato. Porque não acrescenta muita coisa mesmo. É, então, esse pra mim é o principal defeito desse episódio, no caso.
Mas por outro lado, talvez tenha sido mais uma questão de roteiro, enfim. Mas assim, o que eu acho bacana é mostrar assim, as várias facetas, entendeu? Tipo assim, ele dizendo assim, eu sou muito pobre. Aí pro outro dizendo, nossa, eu sou muito rico, sabe? E aí como ele consegue ou não consegue, enfim, se adaptar ao interlocutor dele pra tentar escapar. Então, isso seria uma coisa legal. Mas, por exemplo, aquela cena em que ele tá preso no teto, sabe? Aí ele começa a dizer, nossa, eu sou muito rico, eu vou te dar muitas coisas. E aí a coisa começa a se arrastar de uma forma que eu já acho um pouco chata, sabe? É. Mas eu também acho legal essa diferença nas situações.
É, a diferença
porque aquela
isso é
cena
legal.
Do que ele tá preso no teto, tipo, ela é muito longa, sabe? Ele poderia só ter chavecado o cara, aí a mulher entra e fala, meu, essa sala tá sendo filmada, acaba aí. Não precisava ter se estendido até ela dar um choque nele, sabe?
É.
Isso eu concordo. E outra coisa que o Fernando falou aí, Capitão Cannon, que a ficha dele não bate, eu acho que a gente vai chegar, tipo assim, na segunda temporada de Discovery, aí a CBS vai falar, mas gente, isso nunca foi Cannon. Olha a ficha do Mutt, a gente sempre deixou bem claro pra vocês.
Olha a cara dos Klingons, eles não têm quatro narinas, você nunca percebeu isso?
Eles nunca tiveram dois membros, gente. Vocês que ficaram se iludindo de cara Cannon, a gente deixou bem claro, tenho certeza disso.
Mas ó, uma das cenas que eu acho mais chatas aqui é quando tem aquela alien com a maquiagem pesadinha, baixinha, né? E daí ele tá preso como se fosse que nem, sei lá, uma cruz, assim. Cara, eu acho tão inútil essa cena toda, tão chatinha. Tentativa de humor também, não achei engraçado em nada, sabe?
É porque ela é longa, né? Na verdade, era só pra usar referência do chaveco, que é igual com todo mundo, entendeu? Não precisava ter estendido dele estando no corredor e saindo do corredor sem fala nenhuma, né?
Eu acho que ali foi pra mostrar o quanto irritante ele é, né?
Eu achei nem que fosse flashback, achei que fosse uma continuação da história, que o Vilarita tivesse vendido pra ela. Também eu começo a contar pra prestar muita atenção.
Essa parte toda aí, ó, 7, 8 minutos do episódio, essa parte eu tava bem entediado. Eu pensei, caramba, deixa eu voltar pro Warville, cara, que tá...
Não, mas e essa alienígena aqui parece muito com os alienígenas que a gente viu no terceiro Star Trek do Abrams. Aquela raça inimiga lá, né? Aqueles alienígenas, whatever.
Me lembrou muito também.
Ah, sim, você tá falando lá do... Que tem o... Crow, né? O vilão que no começo é chamado de Crow, né? Aqueles caras lá. Né? Cara, aí em seguida a gente vai ter o flashback dos Orions, que daí já me irrita muito por causa da... Cara, a gente já comentou sobre isso, tudo bem, não é tão importante, mas a gente sabe que os homens Orion não são isso. Cara, isso aí me irrita. Fernando, você quer comentar? Porque esse tipo de coisa...
Você quer que eu fale que Orion não tem cabelo, Orion não é magrelo e Orion tá sob o comando da mulher, apesar de não tá?
E mais, eles têm implantes mecânicos, cibernéticos, sabe?
Conforme foi estabelecido em Enterprise. Assim, mas a gente pode sempre colocar que aqueles Orions lá atrás, 100 anos de evolução dos Orions, tal, talvez, né?
Não, cara, mas aparece um Orion magro na Enterprise.
Mas ele era careca e com...
Não, acho que ele tinha cabelo, cara.
Enterprise, eu não
lembro. Magro não, cara. Magro mesmo, não.
Pareciam, como é que é o nome? Mutante do Fallout. Mas tu tinha uns caras mais magros também.
É, e vocês sabem que cabelo dá pra cortar, né? Tipo, as pessoas... Tem gente que usa cabelo raspado e tem gente que usa cabelo comprido.
Mas cabelo
ligado. Mas o problema não é esse, Roberto. Se esse fosse o único que tivesse aparecido, ok. Mas quando foi aparecer o Ryan lá no último episódio da primeira temporada, todos eram assim, sabe? Não é uma questão de tipo, tem um ali com cabelo, tá, todos, sabe?
Não, mas tipo... vai num show de metal e tu vai ver um monte de gente cabeluda. Então... Se tu pegar aquela parte da população, tu vai dizer, nossa, eu acho que o cabelo não sai.
Resumindo, todos os Orion que apareceram em Discovery são headbangers, é essa a sua teoria, é isso?
ou pode ser que tenha sido moda naquele momento e que todo mundo tenha resolvido deixar o cabelo crescer, mas eu acho meio pique. Sabe?
Não, por isso que eu falei, tipo, não é nada muito importante, não é nada, realmente, é sendo piquinho mesmo, né? tracker, né?
Mas enfim, é pra isso que a gente tá aqui, né?
É, tem essa também.
Pô, assim, é que assim, eu acho que o visual que Enterprise deu pros Orions machos, um visual muito legal. É. Mas, eu acabei de ter falado, 100 anos, passou 100 anos, é possível que uma revolução dentro do sindicato de Orion tenha acontecido, né? Mas nem os Orianos machos que estão no comando, sei lá, vai saber.
Enfim, né? Ok, mas enfim, o mais importante que eu acho é que nessa cena eu também não achei engraçado. O diálogo em si eu não achei engraçado, sabe? Não achei que fosse realmente legal. Pô, você tem um humorista de primeira aí que é esse ator, certo? Daria pra, sabe? Poderia ter sido mais legal essa cena, independente dessas coisas de nitpicking que a gente tá falando, sabe?
Na verdade, você tem dois humoristas de primeira, o Ryan e o roteirista.
E o roteirista do Rick and Morty, exato, cara. Então, eu achei meio pobre. Essas interações eu achei meio pobres, sabe?
Nesse também episódio. Achei. Não achei engraçado.
É, meio bobinho.
É que nem todas as piadas aterrizaram bem.
É. Aí é que tá. Quando você não tem uma história muito relevante pra contar, ou seja, os flashbacks não acrescentam muito, você tem que pelo menos ser engraçado, já que tem esse viés de humor. Mas ser engraçado mesmo. Por exemplo, ó, você tem aquele episódio Cupid, lá da TNG, né? Os caras com o Q, Robin Hood, certo? Cara, o episódio em si é um pastelão, mas ele é engraçado, entende? Ele tem cenas que justificam aquela coisa escrachada. Esse aqui já não tem. É esse que eu, da maneira que eu vejo, é isso, entende?
Ei, posso corrigir uma merda que eu falei, cara, rapidinho?
Opa, manda aí.
Eu confundi o Ryan com um cara que, na verdade, era membro do sindicato, mas não era da espécie.
Ah, sim. Isso é em Deep Space.
Mas Time. O irmão do... Caralho, cara, o Clint Howard, ele já faz em Discovery um Orion pequeno e é calvo, vai. Não careca, né?
Ele é calvo, né?
Sim, mas é porque o Clint Howard é, né?
Sim.
Pô, mas...
Ou seja, mas já tá aí em Discovery, você tem Orion que não é bombado e cheio de parafuso do Frankenstein.
Mas coitado do Clint Howard, né? Começou careca em Star Trek e tá careca hoje em Star
Trek. Verdade. Ó, continuando aí, a cena em que aparece essa nave da Federação, o que faz a gente pensar, bom, você até poderia colocar que a gente não sabe quando que se passa exatamente esse episódio, poderia se passar até durante a época da série clássica, mas quando a gente vê essa nave, já quebra isso, né? Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente vai discutir sobre a questão dos androides, que eu tenho certeza que o Fernando aí deve estar puto também com isso, né? Porque não encaixa direito, é foda, né?
Eu já te falei isso, não vejo. Eu já te falei
então,
isso
no WhatsApp. Exatamente. Então, vai essa questão aqui de mostrar uma nave nesse visual Discovery...
Antes disso, eu tenho um problema. É. A Federação tá negociando com caçadores de recompensa e colocando prêmios na cabeça de pessoas. Cara, isso vai totalmente contra as normas da Federação. No próprio episódio que a gente tava referindo lá atrás dos Orianos em Enterprise...
Não, Orianos não. Nós tá falando...
Não, eu tô falando dos Orianos, quando a T'Pol fala pro Archer que a Frota Estelar não condena a escravidão.
Sim.
Eles estão sendo... capturados, vivos, cadê os direitos humanos que a Frota fala que foi o cara da...
E outra coisa, Fernando, outra coisa, quando aparece lá o Telarita Bounty Hunter no episódio Bounty de Enterprise, ele tá tentando vender o Archer para os Klingons, né?
Sim.
Então aqui, então aqui realmente eu fiquei assim, caramba, mas que é isso? O que tá acontecendo aqui, né? Eles estão esquecendo que a Federação não faz esse tipo de coisa.
Um pouquinho, mas vocês lembram daquele episódio, tem um episódio duplo em que o Picard desce num planeta pra buscar informações e aí acham que ele tinha sido morto. E
Gambit,
aí desce geral.
Gambit Partiu 2.
Ele tava buscando informações e pagando por informações.
Na verdade,
o Riker. Isso. O Riker, ele paga pro Quark pra obter informações sobre as irmãs Duras. Então, tipo assim, eu não consigo enxergar a Federação não pagando. Porque, tipo, se ela não tá pagando vivo ou morto ah, se vocês me trouxerem o scalp dele pra mim, tá valendo. Não é esse o caso.
Não, mas ao mesmo...
É vivo para puni-lo e não é pra botá-lo numa cela, nem pra torturar e nem pra matar. Então eu não consigo enxergar dessa forma de...
Aí, o que a Roberta falou é uma coisa que eu pensei também, cara.
Não, eu não tenho problema de uma nave tá indo atrás. A Voyager foi atrás dos Maquis. Eu não tenho problema com isso. Meu problema é a Federação botar a cabeça de alguém a prêmio.
Peraí. Mas Maqui é uma coisa... Cara, aí é completamente diferente. Você tem cidadãos da Federação em conjunto formando um movimento que pode desestabilizar o quadrante por causa... Cara,
a questão é que a nave... A Voyager é uma nave totalmente feita para ciência, de pesquisa. A classe dela é para isso. E ela foi usada para quê? Justamente para caçar criminosos. Essa nave pode, não importa o que ela é. A missão dela é pegar o Mudge, pronto. É uma nave patrulha.
Porque o Mudge Cafajeste, ele é um puta perigo para o quadrante inteiro, né, cara? Acho que é muito exagero.
Cara, a lista dele bate. O cara entrou dentro de uma baleia pra sequestrar uma nave da Federação. Isso já é um criminal. Ok, o final do episódio é uma bosta, aquele lá atrás da Discovery. Aquele final é um escroto. Mas a questão é que ele tá lá, ele é assassino.
Tiago, vamos falar a verdade, Tiago. Mais uma vez, a gente tem um episódio que a gente não tem tudo bem explicado, a gente fica aqui criando conjecturas porque não tem. É, cara, não tem. A coisa é furada. Sabe?
Sério que eu achei que essa nave era a Discovery, porque você vê o emblema do cara que recebe o oficial, que recebe o Mudge e o Telarita, aí passa para aquele Duffy Pup genérico. Eu falo assim, ó, é a Discovery, cara? Deve ser.
O que mais impressionou foi o nome da nave, Demilo, cara. Quer dizer, a nave não tem nacelles, entenderam? Foi uma homenagem a Vênus Demilo.
Caralho, era isso então, cara.
Não, sim, mas é absurdo o nome, porque você batiza as naves em o nome de alguém ou o nome de algum lugar, né? Não o nome do nome de alguma coisa. Porque Vênus de Milo, porque ela foi achada em Milo, mas não, assim, o nome da nave deveria ser nave USS Vênus de Milo, e não de Milo só. Ah, foda-se.
Caramba, cara. Eu achava que era uma outra referência. Eu nunca ia lembrar disso, cara.
Cara, eu achei que fosse uma referência ao Cécio B. DeMille. Aí eu pensei, não, é DeMille, não é Demilo. O nome da nave é Demilo mesmo. Falei, pô, a única coisa é a porra da Vênus Milo.
Caramba, será que é isso mesmo? Bom, deve ser, pelo jeito. Pode ser. Pesquisei pra ver se tem mais coisas, né, com esse nome, né, cara. Que merda. Vamos falar da cena então, a gente já falou pra caralho, mas enfim, eles são transportados pra essa nave, e aí a gente vai ter o lance do plot twist, que pra mim é a melhor cena do episódio, acaba compensando pelo resto, pela surpresa, essa cara de criatividade que ficou. É aqui nesse momento que eu lembrei, ah, é mesmo, tinha um short track que ia ser escrito por um roteirista de Rick and Morty. Aí eu me lembrei disso bem nessa hora aí, cara, eu vi essa loucura, essa coisa meio nonsense. Né, então achei legal. Vocês querem comentar sobre isso, essa virada? Porque tem uma coisa muito legal visual, que um dos Muds, que são androides, um deles está com aquela roupa que o Mud usa. Pelo menos de maneira geral. Não, eu não parei para olhar detalhe por detalhe para ver se é idêntico. Idêntico não deve ser, mas...
Deles todos. E esse Mud está usando uma roupa bem parecida daquela.
Foi a primeira coisa que eu reparei quando abriu a porta. Esse caralho, era o Mud usando aquela roupa lá, velho.
Falar a verdade, foi a única roupa que me chamou a atenção, foi o uniformezinho azul militar lá, da Napoleão.
Aliás, só pra... Ó, quero fazer um jabazinho aqui já, né? Porque há uns anos atrás, eu, o Ricardo e a Roberta fizemos um Sessão 31 sobre o iMud, a gente discute ele do começo ao fim, né? Então, é isso que estamos aqui agora vendo essa referência ao uniforme, ou melhor, ao figurino que ele usa lá, né? Isso.
Não, você pode fazer jabá à vontade.
Eu acho que
tem um cara aqui na conversa que não sabe falar nada sem falar de um certo jabá. É. Né? Só acho que nesse programa ele não fez nada
não,
ainda.
Calma.
Eu tô marcando aqui.
Vai chegar. Vai bater o recorde.
A do iMud não era, na verdade, a que aparece no episódio é uma jaqueta. A do iMud, na verdade, era só uma camisa bufante meio de pirata, assim, com duas dragonas douradas no ombro.
Você quer dizer que não é exatamente...
Não é exatamente a mesma, não.
Mas só de lembrar...
Assim, não, o que me chamou mais atenção foi um Mud sem braço. Quer dizer, antes do Telarita, alguém também tentou arrancar o braço pra ver se era verdadeiro.
Tamanha raiva, né?
Nessa parte, eu acho que fica bem engraçado e bem legal mesmo. Tudo aquilo que não tinha de engraçado antes, agora fica legal, eu acho, cara.
Achei bem bacana. É, seria melhor ainda se, e aí já é uma crítica à Discovery no geral, se a fotografia fosse leve, se tivesse mais cores, se fosse o clima mais amigável, né? Não essa coisa escura de sempre. Mas tirando isso, bem legal.
Ah, o legal foi também uma coisa que eu prestei atenção. Essa nave é total reutilizando a Discovery, né, cara? Total, mano. Tudo ali é a Discovery. O engraçado é que eu parei a cena várias vezes pra ver se eu achava algum erro, sabe? Assim, tipo, o SS Discovery, alguma coisa no fundo. Mas não, não tem. Dessa vez eles acertaram.
Cara,
né? Porque no universo Mirror tá lá escrito, né, o SS
Discovery. Eu quero fazer um comentário sobre um erro que foi... Eu achei bem zoado, assim, sabe? Que é o seguinte. Quando aparece o Muddy Bausch aí, né? Que é... Tá lá com a máscara. Cara, eles fizeram a safadeza de colocar uma mulher mesmo. Aí passa alguém na frente pra ter a transição. Aí, na verdade, aí tá o ator vestido de mulher ali. Cara, muito zoado isso, né? Tipo, sério mesmo que vai nos enganar? Eu pensei, meu, isso aí é uma mulher. É claramente uma mulher aí, não é o ator vestido, sabe?
Então, mas é aí que eu achei que era a esposa dele. Eu achei que eles não... até o final ia manter a esposa, que ia ser divertido também se fosse. Mas eu achei que eles tinham botado no corset, não. Na caruda, nem botaram nada no cara. Quando passa o Munch na frente, você vê um cara gordo sentado na cadeira. Mas, era muito gostosa agora.
Muito mal feito, cara. Isso daí foi bem...
Mas o meu problema é na própria continuidade da história ali, por causa que... Quanto tempo ele ficou casado com a Estela? 5
cara,
minutos?
Não, esquece.
Por causa que
isso não é 5 minutos, isso daí pode ser, tipo... Mano, pode ter passado 2, 4, 5 anos, a gente não sabe. Tá, e só vai saber depois que a gente entrar, ver a
segunda temporada. Ainda não é na época da série clássica por causa do uniforme. Os caras estão usando uniforme de Discovery. E
para de fazer
na época da série clássica, quando a gente vê o Android da Estela, ela já tem uma certa idade ali. Dificilmente é aquela menina de 20 anos que aparece.
Peraí,
casado muito tempo com ela.
Não, Fernando, a gente já fez essa conta aí naquela época que apareceu a Estela. São 11 anos de diferença apenas entre o episódio Y-Mud e esse aqui. Entendeu? E aquele lá, entendeu? Então não encaixa de qualquer maneira. A gente pode especular e a gente fez isso de que, sei lá, ela envelheceu muito rápido porque casar com o Harry Mudd deve ser complicado.
Eu lembro desse argumento. Agora, pra mim, foi o que eu falei pro Valdomiro, o encaixe ficaria perfeito se eles tivessem colocado visual série clássica na Federação, isso aí fosse pós o último episódio do Mudge na série clássica. Que seria
após o Iman.
Sim, por quê? Porque faria sentido ele ter a tecnologia de Android.
E teria problema nenhum, né, cara? Porque não tem nada que amarre o episódio à cronologia.
De maneira...
Não, sem contar que é o seguinte, ó. Sem contar que é o seguinte, eu tava pensando agora. No Iman... O Mud revela que ele caiu na... Ele foi por acaso que ele caiu naquele planeta cheio de androides, sabe? Então, como que aqui ele já conhecia, já tinha todo o manejo de programar tudo isso, e lá foi uma surpresa enorme essa coisa de androides, ele não sabia nem como desligá-los.
Você não tá entendendo, o Mud é mentiroso.
Ou então, na verdade...
Eu ia perguntar isso, Thiago. Tá, mas então, quer dizer que você tá acreditando...
Não, aí é que tá, eu acho que esse episódio ele cria algo que pode ser até um retcon pra série clássica. Colocando que talvez aquele Mud lá seja um androide também.
Eu acho que, na verdade, esse episódio se passa pós-série clássica. Isso já é reboot, você entendeu? Já tá rebootado, você entendeu? Então é no futuro. Esquece. Bora pra frente.
Olha, o Mud do primeiro episódio da série clássica, Mud's Woman, não pode ser um androide porque ele foi transportado. A porra do transporte ia perceber.
Não, eu tô falando do iMud. Eu não tô falando do Mud's Woman. Então, do iMud. Entendeu? Só se aquele lá, entendeu? Sei lá.
Eu tenho sérias dúvidas que aquele lá era um Android, mas de qualquer maneira, eu acho que os short tracks não precisam ficar presos no tempo entre a primeira e a segunda temporada. Eles pra mim, o conceito de você fazer um short track é você poder brincar com todo o universo de Jonas Lewis. Então, podia ter sido colocado pós a série clássica.
Cara, poderia ser um short track, assim, tipo assim, ó, vamos fazer um short track em Deep Space Nine, outro, sei lá, num período TNG, mas não, fica nessa punhetação com Discovery que ninguém tá interessado, né, cara? Então.
Só uma coisa. O que eu reparei aqui, quando o Mutt e o cara é transportado pela nave. Por exemplo, não foi o cara do teletransporte que falou pro chefe de segurança que o cara era um androide. Parece que o cara, só de olhar, reconheceu. Vocês perceberam isso?
É, são tantos, né?
Que... Talvez ele enxerga uma marquinha ali que...
O cara tá cansado, fala assim, lá vem outro robô, vai.
É o que eu imagino.
Então, mas poxa, eu acho que o teletransporte acusaria, né?
Mas de toda forma, também é muito possível que ele tenha dito, lá vem mais um Mud, vê aí, me diz se é... Tipo, aí o cara...
Arranca o braço dele aí pra ver se é...
Enquanto tava transportando, ele olha pro cara do transporte, o cara olha pra ele e faz um olhar tipo, aham. E aí ele já vira o olho e olha pra frente, ok, lá vem mais um androide. Tipo,
sei lá.
Não precisa mostrar o diálogo, sabe? Ou mostrar o diálogo logo anterior, assim, porque não, assim, ele já tá recebendo vários.
É, mas porque quando ele faz uma cara de feliz, aí de repente quando o Mutt chega perto dele, aí ele faz a cara de tipo, eu fiquei triste. Ah. Aí ele, é isso que eu tô falando. Eu a cara de triste dele é exatamente quando o Mutt chega perto dele, que aí você vê que ele conhece, entendeu? Foi mais por isso. Mas tudo bem.
Talvez ele viu...
A nave que o Mud tá, não é a nave do pai da Estela, não, né? Eu não lembro como
que
era.
Não. Tanto é que aquela nave do pai da Estela era uma nave com um design muito legal. Eu lembro que até encaixava mais ou menos com o TOS, era bem legal mesmo. Essa daqui é um visual bem diferentão, esquisitão. Né?
Visual Mad Max, cara.
E eu posso ter... Vocês podem ter certeza que essa nave só apareceu porque ela tá na segunda temporada de Discovery. Porque a gente criticou que não mostraram a porra do planeta no episódio lá da Chile, porque com certeza era sendo reaproveitada, e uma nave dessa só tá aparecendo porque foi reaproveitada, certeza.
Não, mas quanto a isso, é normal, né, cara? Eles estão fazendo reaproveitamento mesmo.
O que eu achei interessante é que a gente sabe que os short tracks foram feitos com o mínimo dinheiro possível. E esse episódio não me parece ter sido feito barato. Quantidade de alienígenas, cenários, naves, pareceu caro.
Eu acho que esse episódio, tipo, já a série tava rolando, tipo, gravações pesadas. Então, tipo, movimentação de pessoal já tava fácil.
Não, sem contar que o próprio ator aí, ele é caro, né? Ele não é que nem chamar lá a Mary Wiseman lá, a Tilly, entendeu? Que ninguém tá nem aí, nem conhece direito essa atriz.
Mas aí você conhece o truque, né? Você chama o cara pra ser o diretor e você paga o mesmo salário.
Que, aliás, é bem lembrado. Esse episódio é dirigido por ele, é verdade,
é exato. E outra coisa, eu queria entender essa relação de tanto motor de impulso, não, tanto motor de dobra na nave. Queria entender. Hã? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que são seis motores, cara, na nave.
Seis na série, você quer dizer?
Seis na série de dobra, pronto.
Isso quer aí. Dizer que você vai precisar de um núcleo de antimatéria gigante, por causa que a antimatéria tem que ir pros injetores pras nas séries.
E só um resolveria, né?
Ó, viu? A engenharia de Jornadas Estrelas 1-1 aí, ó.
1-1, é.
É uma nave que o Mud tem que fugir rápido, né, velho?
Foda. Mas, ó, seguinte, ó, já deu. Vamos partir, então, pra considerações.
Já deu finais. Nada.
Deixa eu só falar uma coisa.
Vai falar daquele cenário de usina nuclear.
Tá, manda bola.
Usaram no final da nave. Não, total cenário de usina. Mano, a nave do cara tá cheia de relógio, vocês perceberam?
Vi, tipo, eu vi.
Cara, essa cena é realmente, mano, eles aproveitaram de alguma coisa. Cheia de relógio. Aí o cara, aí uma coisa, uma curiosidade. Tá cheio de relíquias da Terra, vocês perceberam?
É que ele é um acumulador, né?
Cara, não é só da Terra, não. Tem umas... Sabe aquelas Batlefs da... Aquelas Batlefs da Discovery, dos Klingons Discovery, dos Klingorks lá? Tem várias ali também.
Paro nunca, Batlete dos Klingons.
Sim, mas assim, é muito mais coisa humana do que alien na coisa. Fala.
Eu tive uma discussãozinha muito rápida com o Salvador ontem, discutindo o quanto avançado eram os androides do Mud, porque a gente sabe que o androide da Federação, o primeiro androide da Federação vai ser o Data. E o quanto avançados são aqueles androides que a Federação tá pegando? Quer dizer, ninguém em 200 anos vai conseguir analisar aquela merda e conseguir fazer um androide?
Brother, eu pensei mesmo, cara, mas
considerando que o Data teria que ser desmantelado e morto para conseguirem replicar o feito do Dr. Soong, eu entendo que talvez eles tenham, por exemplo, pego um desses androides, que não era tão inteligente assim, porque entraram em pânico quando escutaram uma frase, mas enfim, ainda assim são bastante avançados. Eu acho bem razoável imaginar que, por exemplo, o Dr. Sun tenha pego um desses pra começar a estudar.
É, por outro lado, tem que lembrar também que, cara, na TOS a gente viu muitos androides. A gente tem, por exemplo, Dr. Corby. Dr. Corby lá, por exemplo, entendeu?
Tá, mas então... o Dr. Corby também não foi construído pela dentro da federação.
Não,
né?
Mas...
todos eles ficaram...
Sim, mas ao final do episódio... Mas ao final do episódio, o Kirk tá lá com... sabe, ele tá lá. Ele não poderia muito bem também ter ido um destacamento de cientistas lá e estudado aqueles androides? Poderia também, entendeu?
Então... Ah, mas isso aí é aquela parte do mais um chefe de segurança incompetente, né? Então, você tem androides, você tem androides de um fugitivo e você deixa eles ligados dentro de uma sala qualquer. Cara, esse, ele já tentou entrar dentro de uma nave da Federação através de uma baleia. O que, que você acha dele estar montando um exército pra invadir uma nave? Caralho, ele tá invadindo uma nave e a galera nem tá percebendo, sabe?
É, cara, mas brother, na Discovery tu já tem uma espécie que é um androide, que é a...
Que tá nessa série, nesse episódio também. Ela
tá nesse episódio, tem um cara também. Não, você vê que não é só aquela mina da Discovery, a mina robô lá.
Ah, você tá falando da Frieza? A Frieza ou não?
É, não. Parece a Frieza.
A Frieza também, eu tô falando o Daft Punk lá.
Eu acho que o Daft Punk, não, mas o Daft Punk eu acho que ele é da Shinzo, não era da Shinzo, sei lá.
Tem o Daft Punk e tem a Frieza, são duas espécies de android.
A Frieza é terrível, na minha opinião, mas é complicado, gente, essa história de androide, porque apesar de eu concordar que tiveram vários androides na série clássica, em teoria, você tem o um estudo lá do o Data, seria a puta revolução tecnológica, e ele é pálido, porra.
Não, então, mas essa parte aí, cara, não encaixa muito bem mesmo. Isso...
Ó, essa parte aí do androide, eu caguei, eu me preocupei mesmo com o Mandy invadindo uma nave da Federação e a galera cagando pra isso, sabe? É. Tipo, os caras tudo ligado lá dentro, tipo, nem... Bom, eu achei que eles não estão desligados, pelo menos. Não, eles estão tudo ligados, brincando numa sala.
É só pra fazer...
Um Android, cara, aperta o umbigo dele.
Ô Thiago, é verdade, né? Tipo assim, eles só fizeram isso pra ter a cena engraçada, mas não faz sentido. É foda,
não faz sentido algum, totalmente adicional nada. O cara já invadiu uma nave, tipo, super tecnológica, e agora tá invadindo de novo a galera...
Resumindo...
Gente, mas isso aí é muito bom, e tipo, aquela falha de segurança que tem vários episódios que tu pensa, mas meu, como é que ele não tocou no badge dele pra chamar os seguranças no instante que ele viu a Jadzia sendo sequestrada por três caras? Por que que ele pensou, o Bashir daquele tamanho, pensou em que ir lá bater nos caras seria uma boa ideia? Tipo, é aquela falha de segurança que é necessária, ou falha de raciocínio que é necessária pra ter um bom episódio, sabe?
Eu te digo por que que o Bashir fez isso, porque ele tava querendo se impressionar pra Dax, que naquela época ele já tava correndo atrás dela.
Só lembrando que esse aí é o episódio Dax da primeira temporada, esse aí.
E é muito imbecil, sabe? Porque, tipo, em qualquer cursinho básico da Frota Estelar, o cara deve aprender. Sei lá, se tu vê esse negócio, vai lá e bate no teu badge e pede ajuda, olha, sabe? Depois vai pra...
Vamos partir para considerações finais aí. Deixa eu ver, vou começar com o Thiago. Vamos lá, cara. Vamos lá. Mudou alguma coisa? Piorou? O que você acha?
Não, continuou a mesma coisa pra mim. O episódio não mudou. Foi legal discutir o episódio em si. Foi mais legal discutir do que vê-lo, você entendeu?
Cara, eu concordo.
Valeu. Eu acho que valeu mais a discussão da gente aqui gravando com o público em casa do que acho que assisti-lo, entendeu? Foi bacana.
Você acabou de resumir como é que vai ser a segunda temporada de Discovery. Vai ser mais legal trocar ideia com vocês aqui do que assistir aquela merda, né, cara?
Incluindo isso, no final do episódio tem um trailer, né, da segunda temporada, né, com algumas ceninhas aí diferentes. Foi bacaninha, vamos ver como vai ser essa segunda temporada. Né? É. Vai ter discussão aqui também? Você só vai falar de Discovery, não vai falar mais nada? Não vai gravar outro programa?
Cara, é complicado, porque vai ser toda semana de novo, cara. Puta, vai ser complicado, cara. Pelo menos tem The Orville aí pra comentar também, né? Então acho que...
Pô, The Orville.
Legal.
A gente pode fazer isso no Sessão 31 Disco, deixar 5 minutinhos pra falar, e aí, essa semana quem foi melhor, Orville ou Star Trek?
Não, mas aí vai ser sempre The Orville, né?
Aí não fica difícil.
Confia, né? Tem um Spock que parece um Beatle agora.
que vai estar totalmente descontrolado emocionalmente. Tudo que eu queria ver mesmo, né?
Eu vi que ele vai ter uma crise de fé.
Porque todo mundo sabe que o Spock tem fé.
Não, é uma coisa bem vulcana mesmo, né? Mesmo meio vulcano. Tá, beleza. Então,
eu sei, mas vocês estão falando isso da segunda temporada que estreia agora, tá? Tá pra estrear enquanto a gente grava esse programa, vai ao ar. Mas você querendo... Não, cara, a gente não viu nenhum trailer da segunda temporada. Pra mim, esse trailer é só dos primeiros episódios, assim, cara. Sabe? É tipo, dos primeiros mesmo. Depois vai mudar total, cara.
É, cara, mas é... Foda-se. Bom, deixa eu ver. Torelli, vamos lá. Considerações finais aí.
Seguinte, assistam ao review que o Red Letter Media fez de Discovery.
Sensacional.
Especial dos quatro episódios. É mais ou menos a minha opinião sobre tudo isso. Mas não a opinião sobre o episódio do Mudge, porque eles simplesmente se recusaram a falar sobre esse episódio. E eu achei que ia ser uma merda.
Cara, eu fiquei... Quando eu assisti... Né, sim.
Gravaram antes, eles
falaram... Quando eu assisti esse review deles, cara... O Mike fala uma coisa tão sábia, ele fala, a gente não vai mais falar sobre Discovery, porque, cara, é muito depressing, né? Uma coisa meio, sabe? Você vê Star Trek sendo vandalizado, assim, tão na sua cara. Eu pensei, caramba, eu deveria seguir esse conselho, né, cara?
Puta sim, escuta o Mike, cara, ele sabe. Brother, o Mike falando que fã de Star Wars é literalmente mais idiota do que... Eu nunca vi tanto na minha vida, né? Eu acho que foi o segundo melhor episódio, o mais fechado com certeza. Eu gosto muito do Rainn Wilson, achei ele um puta ator, cara. Tudo que o cara fez eu curti, desde da ponta que ele fez no filme lá do Rob Zombie, esqueci o nome, segundo filme do Capitão Spaulding. E super, The Office, cara, o cara é foda, é um prazer ver ele fazendo o Mudge dele, que não é o Mudge. Com certeza não é o Mudge, mas é um Mudge, pelo menos.
Certo.
Ei, Mudge.
Deixa eu ver, eu falei só com o Thiago. Fernando, e você, cara?
Cara, então, dando um review, vai, que agora já discutimos tudo. Eu também adoro Ryan Wilson, eu gosto do roteirista Rick Morty, então eu tava curioso pra saber o que eles iam fazer. Eu achei o tom legal, não tenho nada contra ter humor em Jornada das Estrelas, a gente teve vários episódios de humor ao longo dos anos, mas eu acho que eles deveriam ter saídas melhores do que fazer a gente ter o tipo de discussão se, por exemplo, o negócio que a gente discutiu durante um tempo, se a federação colocaria ou não um preço na cabeça do cara. Eu acho que teria saídas diferentes que você poderia fazer pra gente não precisar ter esse tipo de discussão e, tipo, de novo... Eu acho que esse episódio ficaria muito melhor se passasse 15 anos no futuro depois que ele conseguiu se livrar do Norman e dos outros androides. Por causa que ele, além de conseguir se livrar, ainda roubou a tecnologia dos caras. Isso seria muito Mudge.
Cara, na verdade também, Fernando, isso que você falou, me pensei o seguinte. Bom, pra que colocar que era a federação que tava atrás dele, a frota? Colocasse que era uma outra espécie lá, sei lá, entendeu? Do regici... Do rei lá, do duque, né? Que
podia ser...
Sabe, qualquer coisa assim, mas quer botar lá a nave da frota, aí já zoa tudo, aí já deixa espaço pra gente ficar pensando, putz, mas isso aí encaixa mesmo, não sei o quê. Então...
Podia ser, né? Ou ser um agente do Duque que tava atrás dele, seria muito mais interessante mesmo.
Exato. Tá, deixa eu ver. Ricardo, e você, cara? Considerações finais.
Cara, eu mantenho o que eu falei no começo. E aquela peça que ele aparece no final é a peça que o Telarita tava caçando?
Ele fala que ele roubou, tá, não sei o quê.
A motivação do Telarita era porque roubou essa peça, tinha mais alguma coisa, tinha uma motivação pessoal.
A irmã dele,
tinha,
né?
Da irmã, né?
A irmã, que ele tinha acusado o Mudge de ter...
Então, eu mantenho o que eu falei no começo, né, cara? É legal a gente ver as trambicagens do Mudge, né? Mas esse Mudge fica, apesar de como vocês falaram, esse Mudge ele fica um pouquinho mais próximo daquele da série clássica, né? Um pouquinho, né? Mas foi um episódio médio pra mim.
Tá, deixa eu ver, acho que falta a Roberta antes de mim, né? Roberta, vamos lá. Alô?
Ou não.
Será que ela caiu? Aconteceu aqui? Nossa, talvez ela tenha caído. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que eu acho se ela aparecer. Tá, então, cara, na verdade, depois de conversar com vocês, assim como é comum, é de praxe por aqui, acabou piorando pra mim um pouco mais o episódio, sabe? Porque esse lance que o Thiago falou aí, realmente, cara, tipo, aquele final ali fica furado, né? Deixar todos eles ligados ali, a não ser que eles não tinham como desligá-los, mas é difícil de imaginar que você não pode soltar um pulso eletromagnético, inventa qualquer technobabble lá pra pra deixar eles desligados, né? Agora, serviu pra deixar engraçado. Aquilo é, obviamente, pra ficar engraçado. Então, como foi engraçado, eu até que deixo passar, mas de fato não faz muito sentido. E assim como a gente tava falando...
Era só estar na prisão da nave, Valdomiro, não numa sala qualquer.
É, parece que é um cargo bayzinho ali, né?
Sei parece, lá. Parece um cargo bay.
Né? Então é bizarrinho, sabe? E mais uma vez, aquele meio do episódio pra mim todo... Meio não, né? Quase ele inteiro. Até chegar nesse plot twist, pra mim é tudo meio chato, tentativa de humor meio fraca, e eu não gosto da atuação pra esse... Eu gosto também muito do ator, gosto pra caramba. Pra mim ele é o eterno Dwight do The Office, eu adoro Ryan Wilson, né? Esse o nome? Eu sempre esqueço.
Isso,
cara,
isso.
Só que ele como Mud pra mim é lamentável, sinceramente, porque eu sou muito fã e muito ligado ao Roger C. Carmel, como ele fazia o Mud. Não tem nada a ver pra mim esse cara, nada. Por mais que eles tentaram aproximar, ainda assim eu não vejo. Em algumas cenas parece mais, mas no geral, não, né? Então, é isso. Encaixar com Star Trek, mais uma vez, é clunky, né? Aquele negócio que não vai direito. A história poderia ser melhor se fosse, sei lá, 5 minutos pra mim. Com uma edição mais legal, tal, e tudo mais. Então, pra mim, sei lá, pra mim o melhor até agora acabou sendo o do Saru mesmo, desses Short Tracks. Em segundo lugar, Calypso, depois esse. Eu coloco mais ou menos assim, apesar de que esse tem um final bem melhor do que o Calypso, bem melhor, nem se compara. Eu coloco mais ou menos assim, num ranking assim de Short Tracks até o momento. Gosto mais ou menos...
Ele até desconsiderou da Chile, né?
Não, esse aí nem precisa falar. Esse aí nem precisa falar. Isso aí é praticamente um lixo completo. Então é isso.
E agora que a gente viu os quatro, os caras do Midnight erraram. Que eles falaram que o da Chile ia ser o melhor e o resto era só a colina abaixo. Na verdade... Teve uma melhora muito maior.
Isso é verdade. Isso é verdade. Na verdade, foi melhorando de certa forma, né? Apesar que eu não consigo... Como eu falei, até prefiro o Calypso do que esse. Mas, de maneira geral, em relação a uma história fechada, foi melhorando. Em relação a ter uma história fechada. Essa história, talvez, mais fechadinha, junto com a do Saru, né? Que eles fizeram até agora. Então, não dá pra falar que foi um fracasso Short Tracks. Na verdade, foi dando pequenas melhorias.
É porque não foi o Kurtzman que escreveu esses aí.
O único que ele escreveu foi uma bosta, né, cara? É isso aí, cara. Tá, eu acho que o Roberto não vai voltar, infelizmente. Deu. Então tudo bem, pelo menos deu pra lá comentar bastante aí também. Então é isso. Fechamos aí Short Tracks. Finalizando, com isso vem a hora de me despedir de vocês, e aí vocês deem seus recados, caso tenham recados. Em primeiro lugar, eu vou me despedir do Torelli. Cara, muito obrigado por ter vindo mais uma vez, valeu e até a próxima.
Que isso, cara, obrigado vocês. E avisar que o Facebook detonou todos os meus perfis, perdi minha página, e quem quiser continuar acompanhando meu trabalho, me procura no Twitter, enquanto eu não sou banido de lá também. É só procurar pro Fernando Torelli com Y. Putz, obrigado.
Peraí, até a página do Reguladores foi pro saco?
Perdi tudo, cara, perdi tudo, brother.
Como isso é possível?
Cara... Assim, viviam me pegando por causa de... Qual é a palavra que eu falava? Assim, eu tomei um bloco de 30 dias que eu estava literalmente... Eu não estava de sacanagem, não. Falando veado campeiro, que é um tipo de veado do Centro-Oeste. Animal, bicho. E me baniram por discurso de ódio por causa disso, cara.
Nossa.
E sei lá, cara. Desisti dessa plataforma. O Facebook é uma merda. Eu tô com um perfil novo agora, mas nem tô divulgando trabalho com ele, nem nada, não, cara. Eu tô tentando agora fazer tudo pelo Twitter mesmo, que parece que eles são um pouco mais tolerantes.
É isso aí, cara. Vou te seguir lá. Acho que eu não tô te seguindo no Twitter. Não, cara. Vou
demorou, Valdemiro. Eu nem sabia que tu tinha Twitter.
Ah, eu tenho o do Sessão 31, né?
Ah, vou seguir então, pô.
Procura aí.
Eu quase não uso Twitter, tô usando só agora, vou procurar sim.
Legal, eu tenho um Twitter, tuitei duas vezes e nunca mais.
Ah, falando em Twitter, peraí, cara, antes de fechar, eu tenho que comentar isso, cara. Eu tava vendo o review do Track Movie sobre esse episódio, e aí eles trouxeram uma informação que eu achei muito foda. Pra começar, o roteirista aí que a gente falou tanto, que é do Rick and Morty, chama-se Mike McMahon. E olha só, ele é o dono da conta do Twitter, que é TNG Season 8, que eu sigo há muito tempo, que é um perfil que, nos seus 140 caracteres na época, né, hoje em dia já tem mais, o cara imaginava, sabe, pitches do que seria a oitava temporada da nova geração. E aí é tudo bem engraçadinho. Eu não sabia que era o mesmo cara, e o mais legal, ele lançou um livro de humor chamado Warped, An Engaging Guide to the Never Aired 8th Season. Então, é um livro baseado nesses tweets do que seria a oitava temporada da nova geração, cara. Eu não sabia disso, que tinha sido lançado esse livro, e muito menos que ele que era o dono desse perfil com esses tweets engraçados, cara. Então, eu vou deixar o link aí pra galera. É curiosidade que eu achei bem interessante. E parece que é ele que tá envolvido no desenvolvimento do Lower Decks, né? Do desenho animado lá.
Fascinating.
Torelli, você já deu o seu recado, então deixa eu passar pro... Deixa eu ver. Thiago, vamos lá, cara. Obrigado mais uma vez. Fica à vontade aí e até a próxima.
Aí, Valdomiro, eu que agradeço por chamar aí pra gente sempre estar nessa parceria pra falar mal de Star Trek Discovery. Estamos aqui pra isso, né? Apesar do episódio ter sido mais ou menos, a gente se divertiu hoje mais uma vez. E se quiser continuar essa diversão, dá um pulo lá no site, na página do Diário do Capitão, que tem mais participação de Valdomiro e da galera aqui também. E vou deixar depois, vai ter mais recadinhos, lógico, mas vai ficar por conta do Fernando. O Fernando sabe dar, vou deixar ele dar esses recadinhos, que vai ter evento aí pra frente. Mas é isso, deixa o pedido aí pra todo mundo acessar o Diário do Capitão, que vai ter bastante novidade agora em 2019. Muito obrigado, até a próxima e em dúvida.
Certo, então vai lá, Fernando, vai lá, tua vez aí. Mas ó, Fernando, obrigado mais uma vez, um grande abraço, opa, até a próxima, fica à vontade aí, cara.
Bem, gente, estamos cada vez mais próximos da StarCon, Doug Jones vai estar no Brasil, vamos ter 10 boxes da temporada, primeira temporada de Discovery para serem sorteados, premiados e outras coisas, além de vários brindes, porque a Sony e a Paramount são parceiras do evento. Além disso, vamos ter o Valdomiro no Arts Alley lá, fazendo suas artes. Vai ter arte do Short Tracks, Valdomiro?
Não, eu não vou ficar fazendo nada, eu vou levar pronto pra vender. Eu não vou ficar que nem aqueles caras que ficam desenhando lá. Não, eu não vou pra trabalhar, vou pra vender só.
Mas, certo? Mas peraí, aonde vai ter Arts Alley lá?
Do lado.
Valdomiro ou Greg Land, não sei qual é a diferença.
Eu nem sabia que ia ter Arts Alley, caralho. Achei que ia ter que aguentar o Valdomiro na minha mesa.
É que algumas pessoas entraram em contato perguntando se a gente poderia colocar mesas pro Art Sala e que fazem pinturas e quadros e tal. Aí já que a gente abriu, eu falei, então bota a mesa do Sessão 31 lá também, né?
Aliás, eu quero agradecer publicamente o Fernando por ter vindo com isso. Foi muito legal, a primeira vez que eu fui vender artes foi na TrekkerCon, né? Organizado por vocês dois aí, né?
Bem.
O Thiago e o Fernando e tal. Eu acabei vendendo bem lá as artes, né? Os prints, são prints de personagens de Star Trek que eu faço e tal. E daí foi legal lá, foi bacana a experiência. E agora, na StarCon com o Doug Jones, eu vou estar lá também. Então, galera, se vocês quiserem pegar prints comigo e tal, tá lá, vai estar tudo lá, né? Então é isso aí.
Aliás, pra quem gosta... Valdomiro não só vendeu arte, mas talvez encontrou amor.
Puta que pariu, vou ter que cortar isso.
Foda-se,
o filho da puta mesmo.
Beijo, Toquinha.
Ainda bem que podcast não dá pra ver que eu tô vermelho, né? Ainda bem. Né? Mas, ó, então é isso.
Deixa eu finalizar um recado.
Vai lá.
E, galera, então, como estamos cada vez mais perto, comprem o ingresso pra StarCon agora, porque na porta vai ser terceiro lote, não vai ter promoção. A gente sabe que tem muita gente falando, na semana eles vão baixar o preço. Não, não vamos abaixar, nós vamos... aumentar o preço, então deixa de ser idiota e compre logo, porque outro dia vem gente reclamando, pô, mas o preço tá muito alto, então, você sabe que no primeiro lote tinha ingresso a R$70, né? Então, eu não posso fazer nada se você tá apostando que eu vou abaixar o preço, porque eu não vou abaixar o preço, eu vou aumentá-lo, compre enquanto tá baixo, ou perca essa experiência, meu amigo, porque eu não posso fazer nada se você não quer gastar o seu Latino, né?
Aliás, Latino, né? É importante falar.
Ô, Fê, repete a frase aí, seu cabeção. Tira o idiota. Idiota não é, acho que pegou pesado. Acho que talvez pra propaganda, marketing, tipo, tava bacaninha, mas o idiota acho que pegou um pouco pesado.
Não, mas seja idiota, pega pesado?
Ah, já foi, cara. Foda-se. A galera aqui tá acostumada a isso aí mesmo. Eu só queria comentar que, nesse finalzinho aqui, né? Nesse episódio aí do Short Tracks, a gente vê uma citação a Latinum, certo? Então, eu acho legal quando eles tentam encaixar um pouquinho com o lore do Star Trek de verdade. Então...
Sim, mas você não acha que o Latinum só ia aparecer quando a gente faz contato com o Fein?
Não, cara, porque a gente percebe que Latinum é uma moeda, ou seja, um currency, né? é, que não é só Ferengi, não é só ligada aos Ferengi, né? A gente vai vendo isso conforme eles vão inventando mais na Deep Space Nine, principalmente, né? Então acho que por isso que não tem esse problema, sabe? Eu acho, né? Sei lá.
É que pra mim eu sempre imaginei que todo mundo queria Latinum, porque é que nem a galera querer dólar ou euro, porque são moedas fortes. Todo mundo quer Latinum, porque a economia Ferengi é forte.
É, sei lá. É que a gente vai ter que especular em relação a isso, que nunca foi estabelecido de verdade esse troço, né? É, tão a fundo, digamos. Tá, é isso, Fernando. Mais alguma coisa? Ou...
Bem, galera, basicamente é isso aí. Eu espero de coração mesmo ver todos vocês lá na StarCon.
Bom, e por último, Ricardo. Cara, valeu de novo, muito obrigado. Grande abraço, até a próxima.
Opa, obrigado pelo convite. É bom sempre fazer um podcast, xingar Discovery. Isso, então se semana que vem tá voltando aí a Discovery, então vocês vão ouvir mais. Bom, a minha presença vai estar um pouquinho mais constante, então, né?
Lógico, aí, né? Você comprou todas as naves de Discovery, né?
É, né?
É, aí que a gente vê, aí a gente vê quem que financia essa merda aí.
Quem financia essa merda?
Eu que financia essa bosta, velho. Como o Fernando me zoou lá na TrackerCon, né? Que eu fico. Como que é? Fico cinco. Tô 5 anos sem transar, né?
É brincadeira.
Ele falou que eu fico 5 anos sem transar. Mas nem que se eu precisar financiar isso, eu ia poder, porque eu só tô gastando com nave agora, né?
É isso aí. Ah,
não posso falar nada por causa que eu ganhei a Shinzu de Natal da Luísa, então.
E o mais legal é que veio quebrado, né? Não foi isso?
Veio quebrada, filha da puta! Mas eu colei.
É. Não, veio, acho que também a NX também, ela veio com a nacela solta aí. Como era uma coisinha boba, eu peguei super bom e colei. Assim, porque veio uma outra nave também quebrada, meu, tinha que mandar com a caixa e tudo de volta. Eu mandei,
que legal, deu um trampo. A gente tá aqui há um tempão fazendo propaganda de graça pra Eagle Moss, né? Que eu mando e-mail pra eles. Era, cara, eu mando e-mail pra esses filhos da puta há anos, ninguém responde, cara.
Era só você não ter falado o nome, porque navezinha pode ser qualquer marca.
Mas é a Eagle Moss, é a Eagle Moss que tá vendendo nave quebrada aí, vou falar.
Eu gostaria de deixar registrado aqui que a Eagle Moss só tem filha da puta lá, porque você tenta falar com eles e só tem ignorante lá.
É verdade.
Você. Ninguém te passa nada.
Ninguém responde, cara.
Não vem reclamar.
Foi-se a época, cara, foi-se a época que eu tentava mandar e-mail pra conseguir patrocínio. Agora eu quero que se foda, cara. Os caras nem têm a decência de responder o e-mail, cara. Ah, ainda vem de nave quebrada aí, ó. Aí, ó, deixa. Aqui tem a denúncia. Aqui, ó.
Lá na CCXP eles estavam vendendo a R$50 uma Enterprise D, um tamanho relativamente bom, viu, na promoção.
Claro, não vende essa merda. Você quer o quê? Tem que fazer promoção pra desencalhar. Você acha que você ganhou a Shinjo por quê? Tava na promoção a Shinjo.
Ah, aí você tem que perguntar pra Luísa.
É, com certeza
também, não. Também, né? Não é todo otário aqui que compra, né? No site, né? Só uns determinados otários, né?
Aliás, se quiserem. Se quiserem falar mal da Luísa, ela já admitiu que não escuta o nosso podcast mesmo.
É verdade, né, cara? Puta que pariu. Nem os que ela participa, cara. E isso que é incrível, né? O descaso completo, né?
Deixa eu me despedir, então, né, Fusen? Valeu e Jolantru.
É isso aí. Tá, então, agora eu vou me despedir também, dar um recadinho rápido. Acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. Então, vamos lá. Facebook, página e grupo. Twitter, @secal31. Instagram... Tem também no Google Mais e no Telegram. Tem lá um grupo que a galera fica falando muito de Discovery, inclusive. Então, é isso aí. Eu vou deixar o link para lá no post do podcast, no site. Acessem o site, ok? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que estão ouvindo aí. E... Aplausos!